Oh, glória a Deus. Maravilha. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Em nome do Senhor, nós vamos meditar hoje sobre a igreja de Antioquia. Nós queremos dar as boas-vindas às pessoas que nos visitam nessa noite. Você que é visitante, está aqui conosco, você é muito bem-vindo, amém, querido? Muito bem-vindo mesmo, que Deus te abençoe poderosamente. Atos capítulo 11, versículo 19. Diz o texto sagrado: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converter ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Muito bem. Essa palavra aqui que nós lemos, eu quero meditar com os irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por um médico chamado Lucas. Lucas, ele era médico, crente, se converteu ao Senhor Jesus. Ele escreveu, né, o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, e escreveu Atos dos Apóstolos. Atos, ele fala da história da igreja, a igreja primitiva. Então, Lucas, ele faz toda a narração onde a igreja se concentra depois da ressurreição de Jesus, onde a igreja busca o Espírito Santo, onde a igreja espera a manifestação da promessa de Deus, que era o derramamento do Espírito Santo. E por a igreja esperar, né, os apóstolos, mas o grupo de discípulos e irmãos que foram ali agraciados com o Espírito Santo, eles recebem a promessa e a promessa se cumpre na vida deles. E Jerusalém começa então a ser evangelizada, Jerusalém começa a receber a palavra de Deus e a unção de Deus estava sobre os apóstolos, e os apóstolos pregava com autoridade, E Jerusalém, então, ficou tomada pela palavra. Até que as autoridades de Jerusalém, eles se revoltam e eles perseguem a igreja. E a igreja, então, ela entra numa condição de perseguição muito grande. E teve até um sermão de Estevão, onde ele pregou com muita seriedade. Ele pregou um sermão forte, batendo na dureza de coração. E quando ele bateu na dureza de coração, algumas autoridades de Jerusalém, revoltados, eles não queriam que a religião deles fosse mudada, atacada. Esse é o grande problema de muita gente. Deus valoriza mais a religião do que o próprio Deus ou a própria palavra de Deus. Esse é o perigo de muitos corações. E a Bíblia então diz que naquele sermão forte de Estevão, eles apedrejaram Estevão. E uma grande perseguição levantou-se contra a igreja. E a Bíblia fala no versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Essa cidade de Antioquia, ela ficava nas proximidades, né, de Chipre. Era uma região da Síria, era uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes, era uma cidade bem povoada. E ali nessa cidade, chegou esses irmãos, fugindo da tribulação, fugindo da perseguição. Eles estavam dispersos de Jerusalém, porque era muito grande a perseguição que estava sobre eles, sofrendo risco de vida. Mas, queridos, ninguém que sofre risco de vida, ou por maior que seja a tribulação, é capaz de esconder dentro dele, quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele está cheio da vontade de Deus, cheio, no sentido de estar preenchido. Estar com o coração preenchido pela graça de Deus, pela unção de Deus. E a palavra de Deus habitava ricamente no coração dessas pessoas. Então, quando eles chegaram, e eles passaram pela Fenícia, por Chipre, e chegaram até a Antioquia, eles foram pregando a palavra, pregando, e as pessoas foram se convertendo. Amém, queridos? As pessoas foram se convertendo, foram arrependendo dos seus pecados, foi entregando a vida a Jesus, foi tomando a sua decisão, e eles foram fazendo então a sua entrega. E o que havia naqueles irmãos? Havia vigor da pregação do Evangelho. Era um vigor que vinha por parte do Espírito Santo. Havia um avivamento dentro deles. A igreja, irmãos, ela tinha uma vida quebrantada diante do Senhor. E era uma igreja que tinha a direção do Espírito Santo. Quando nós falamos o termo igreja, nós estamos referindo a um grupo de pessoas. Amém, irmãos? Nunca pense igreja. Isso aqui é um templo, é um salão. Igreja é eu e você. São pessoas. Então, quando a Bíblia está se referindo aqui, ela está se referindo a pessoas. Então, aquelas pessoas, elas estavam cheias, preenchidas, e havia vigor, e eles tinham direção do Espírito Santo. Aquela igreja era uma igreja que tinha oração. Uma igreja que foi gerada com sentimento, de arrependimento mesmo. E havia neles quebrantamento nas decisões que eles iam tomar. Eles tomavam decisões à base da oração. E além deles orarem, eles jejuavam. No capítulo 13 de Atos, versículo 1, a Bíblia fala: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca, e Saulo. Agora o versículo 2 fala: e servindo eles ao Senhor, jejuando, olha como eles viviam, servindo a Deus. Eles eram quebrantados, eles tinham prazer em oferecer para Deus o seu serviço. Ele tanto servia a igreja, como publicamente eles praticavam o serviço. A obra de Deus estava dentro do coração desses homens, servindo eles ao Senhor, jejuando. O que, que significa a gente jejuar? O jejum, ele é algo assim que tem, queridos, muitos jeitos de fazer. Você pode fazer um jejum absoluto, segundo o que a tua saúde puder fazer, total. Ou você pode fazer jejum parcial, aquilo que você mais precisa fazer, mais quebrantar. Para que serve o jejum, pastor? Para quebrar a força da nossa carne. O jejum também é um momento na vida que ele é até bom, que elimina algumas toxinas que as pessoas até têm no corpo. E além disso, quebranta a carne da pessoa. Às vezes você tem áreas na tua vida, querido, que precisa ser quebrada, ser trabalhada. E precisa, às vezes, se quebrantar. E para se quebrantar, precisa se consagrar, jejuar, orar. Para que quebre a força da natureza da carne. Para que a carne se quebrante. Amados e queridos, essas pessoas, elas também trabalhavam no serviço público. Se você for estudar a história desses homens aqui, eram pessoas que exerciam, querido, cargos importantes, funções importantes, mas eles pararam para consagrar a vida deles, para orar, para jejuar, para buscar o Senhor. Eles se quebrantaram. E eles então não quiseram agir na força da carne deles. O que eles fizeram? Eles foram então jejuar. É necessário que haja consagração por parte da igreja. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu já sou bonzinho, por natureza. Olha, querido, o jejum é algo importante. Ele vai trazer um quebrantamento na sua vida. Essa igreja, ela foi fundamentada ali com esse nível de pessoas importantes. Mas com essas pessoas que anularam as próprias paixões deles para que fizesse a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia declara que servindo eles ao Senhor, amém, irmão? A Bíblia não está declarando servindo eles às pessoas, servindo eles ao Senhor. Então eles se colocaram a serviço do Senhor. A Bíblia fala que esses homens eram pessoas boas. Versículo 24 do capítulo 11 de Atos. Porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo, e eram também cheios de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Eles eram pessoas que tinham um coração bom, mas eles buscaram o quebrantamento. Amém, queridos? Eles buscaram se consagrar, orar, quebrantar. E a Bíblia fala de um homem chamado Barnabé. Esse Barnabé foi buscar Saulo. Saulo que se tornou Paulo, o apóstolo Paulo. Durante um ano eles ficaram na igreja. Um ano eles ficaram ali juntos. E Barnabé discipulou a Paulo. Veja como é importante, irmão, as pessoas serem quebrantadas, serem humildes, elas se deixarem ser tratadas, porque embora Saulo de Tarso fosse um homem tão famoso em Jerusalém, que era um dos advogados poderosos de Jerusalém, todavia, quando ele se converteu ao Senhor Jesus, todas as suas divisas praticamente caíram e ele se tornou uma pessoa serva. Amém, querido? Porque quando a gente se dirige a Deus, os nossos títulos, eles não vão deixar de existir na nossa pessoa humana. Mas diante de Deus nós temos que nos colocar como servos dele, como também pessoas que prestam serviços ao Senhor na igreja. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então Barnabé pegou Saulo, trouxe ele para perto, e durante um ano ele ensinou esse homem, ele treinou esse homem, ele ministrou a graça para esse homem. E a Bíblia fala que, então, voltando para Atos 13, versículo 2, embora eles servindo, a Bíblia fala que eles jejuando, o Espírito Santo, que atuava no meio da igreja, disse por meio dos profetas: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. E a Bíblia, então, diz no versículo 3 de Atos 13, então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos. O que significa impor as mãos? Eles declararam a autoridade da igreja. Eles declararam a autoridade da igreja que estava sobre eles e que agora eles seriam ministros desta graça que trouxe o Senhor Jesus. Eles seriam um ministro dessa aliança. Então eles iam sair pregando, evangelizando. Veja como é importante a gente estar ligado ao corpo de Cristo. Veja como é importante a gente estar ligado ao discipulado. Veja como é importante a gente estar no seio da igreja, unidos, trabalhando pelo mesmo propósito. Porque a autoridade da igreja, debaixo da unção do Espírito Santo, é delegada aos seus ministros. É importante, irmão. É muito problemático quando as pessoas saem fora e elas retiram a sua cabeça debaixo da autoridade da igreja. A igreja na terra é o corpo de Cristo, irmão. A igreja unida, congregada. A igreja, ela traz consigo responsabilidade. Amém, meu querido? Uma igreja modelo. A igreja de Antioquia, ela era uma igreja modelo. Era uma igreja que exercia os dons de Deus. Era uma igreja que exercia o chamado divino. E se nós olharmos para a nossa situação hoje, no meio de uma confusão que está diante da nossa nação, a nossa terra, a nossa pátria, nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos estar centrados na palavra. Nós precisamos, diante de Deus, como cristão, nós não podemos aceitar esse mundo cheio de corrupção como está. E agora, se quiser encolher na cadeira, você pode encolher. Mas presta atenção numa coisa. Como cristão, a responsabilidade que nós temos de orar, de abençoar, de consagrar, de quebrantar, e a autoridade delegada por Deus, o corpo de Cristo exerce sobre a face da terra, mas nós exercendo tudo isso, é verdade que nós devemos rejeitar toda a corrupção, toda a imundice, toda a sujeira. Quem concorda, diga amém. Então, presta atenção agora. Não financia a corrupção. Não aceite janela de deputado. Não aceite gasolina de vereador. Não aceite vale de postos de gasolina. Não aceite nota fria. Não pegue nada de ninguém. Não financie esse povo. Porque o preço é alto. O preço é caro. Alguém da igreja, membro. Alguém membro da igreja. Eu sou político. E me disse, senhor, eu preciso fazer igreja, eu vou estar em mim, eu não faço isso. Não, mas nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu não vendo a igreja. Eu não vou vender voto dos membros, dos fiéis. Não fui chamado para isso. Nós não vamos vender voto de ninguém. Não estamos aqui para isso. Então, quem financia essa corrupção é o povo, por causa do pecado e da ganância que estão dentro deles. É o próprio povo que aceita churrasquinho. Esses caras vão no meio de futebol, qualquer lugarzinho que tem uma entidade trabalhando, eles filtram e chegam lá e... Olha, nota fria. É, vai lá buscar. Passa lá e pega que eu já autorizei. Não pega. Não come nada. É imundo, é sujo, é roubado. Está entendendo, irmão? Não pegue. Pessoa que está fazendo isso, você já vê o caráter da pessoa. Não fique convencido com tapinha nas costas. Não é um tapinha nas costas, um sorriso, um bom dia. Irmãos, o caráter das pessoas precisa ser observado. A igreja de Antioquia, ela nasceu uma igreja forte ali. Homens bons, por quê? Porque foram pessoas que o seu caráter foi tratado. Seu caráter foi trabalhado. Saulo, por exemplo, ele era perseguidor da igreja. Mas ele teve uma experiência com Deus e seu caráter foi trabalhado. Agora você, como cristão, como filho de Deus,
Então vamos buscar Deus, vamos orar, vamos fundamentar a nossa vida na palavra, vamos nos preencher dos princípios bíblicos, dos princípios da orientação divina que está registrado nas Escrituras, vamos parar, nos quebrantar e vamos dar ouvido ao Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Tem coisas que as pessoas te oferecem, não pegue sem consultar a Deus. Veja a origem, vê da onde vem, vê da onde está chegando. Cuidado. Cuidado, irmão. Para você não ser cúmplice de uma desgraça. Nossa geração está pagando caro. Tudo que se paga é desviado. Somos roubados. Mas não é só eles que são corruptos. Existem pessoas aqui embaixo que aceitam a corrupção. Tem pessoas que ganham um dia de serviço para gritar numa avenida. Então é a corrupção geral. Tem que consertar o coração. Como que Deus olha lá de cima? Deus olha lá e fala, vocês governantes. Vai colher o que está plantando. Mas eles não entraram lá sozinhos. Alguém aceitou o que eles colocaram. Alguém se sujeitou à oferta deles. Nós temos que tomar cuidado. Principalmente nós cristãos. Ô, irmãos, a igreja, quando se fala igreja, fala sobre cristãos. O texto que nós lemos, o último versículo, versículo 26, a Bíblia fala que, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E durante um ano eles trabalharam ali juntos, reuniram-se naquela igreja e ensinaram uma numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Então, isso aqui é a igreja. Somos nós. Nós temos, o Brasil tem que mudar. O Brasil, o brasileiro tem que mudar. O brasileiro. E a diferença começa na igreja. A mudança começa nos cristãos. Nós não podemos aceitar essas coisas imundas, não, irmão. Em nome de Jesus, não pegue nada. Amém, gente? Seja fiel. A igreja de Antioquia, ela era uma igreja modelo, e ela era uma igreja cuidadosa. Ela tinha cuidado com a palavra de Deus. Ela examinava as escrituras sagradas. O povo examinava a escritura. Eles fizeram uma escola de profeta naquele lugar. Então, ser cristão não é apenas carregar um título. Mais do que isso, ser cristão é ser marcado pela palavra de Deus. É ser marcado pela inspiração da palavra, irmão. Aquela igreja que ouvia a voz do Espírito Santo, comprometida com a verdade, é o que a igreja precisa hoje. É o que nós precisamos hoje. Esse ano é um ano em que a nossa cidade passa pelo processo eleitoral. Seja crente, irmão. Não fique convencido com tapinha nas costas, não. Observa mesmo. E não se venda por nada. Não caia nesse laço, em nome de Jesus. Mas viva a tua fé. Porque o dia que você erguer a tua mão e falar, Senhor, estou cheio da corrupção. Eu não faço parte dessa corrupção. Eu não tenho aliança com isso. Eu não posso pagar esse preço de sofrimento. Por quê? Porque eu não me envolvi com isso. Então você tem autoridade para orar. Amém, meu irmão? Você tem autoridade para levantar a tua mão e dizer, Senhor, eu não faço parte disso daí. Irmãos, é de doer o coração. Você vê tanta gente doente. E não ter. Não ter porque é desviado. Porque é levado embora. Por isso eu falo para vocês, em nome de Jesus, não aceite nada desviado no teu caminho. Mas seja uma pessoa íntegra, coração voltado, quebrantado, quebre os desejos da sua carne, expulse do coração as ganâncias e seja servo. Sirva a Deus. Deus é um Deus de honra, irmão. Às vezes é melhor você viver com menos do que viver com a abundância que não é da pessoa. É melhor você ter uma vida digna e paz no teu coração e uma cabeça tranquila aonde você deita e repousa o teu coração do que ter o nome na lista dos caçados e você não ter paz. É melhor você sentir no teu coração a tranquilidade. Por isso, procure ser leal, procure ser honesto, procure ser fiel a Deus, procure se quebrantar. A palavra de Deus fala que nós possamos ser obreiros, pessoas do que não temos do que nos envergonhar. Nós não precisamos nos envergonhar. O mais importante na vida de uma pessoa não é um belo discurso, ou uma bela casa, um belo carro, mas nada é melhor do que o brilho, o caráter, a santidade de Deus na vida de uma pessoa. A dignidade, irmãos. O mundo, as pessoas costumam falar que o mundo está perdido. Não é o mundo. É o sistema. É o sistema que é dominado por gente corruptas. É o sistema que é dominado por pessoas que precisam se converter a Deus. É pessoas que precisam voltar o coração a Deus. Jesus disse, bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Às vezes você, muitas vezes é injustiçado porque você é justo, porque você é honesto. Quantas pessoas às vezes querem te prejudicar, te destruir. Mas lembre-se, o homem pode tentar esconder e avacalhar tudo, porém de Deus ninguém esconde nada. Porém, de Deus, ninguém pode esconder nada. Tudo está registrado diante de Deus. Querido e amado irmão, vou encerrar essa pregação simples, Mas ultimamente a igreja tem perdido a autoridade. E por que que as pessoas reclamam de igrejas? Reclamam de pastores? Porque a corrupção, ela tem marcado essa geração. A corrupção tem marcado essa geração. E é um perigo, a corrupção está no meio do lugar que devia ser santo, puro, sagrado. A igreja não pode aceitar isso, amém, gente? A igreja tem que ser, ela é santificada pelo sangue do Cordeiro. Ela é justificada pelo Senhor. E a igreja não pode viver nesse sistema dentro dela. A igreja precisa buscar a pureza, a santidade. A igreja precisa voltar aos seus princípios dos regimentos divinos, aos oráculos de Deus. A igreja não pode abandonar a palavra, irmãos. A igreja não pode abandonar a voz do Espírito Santo, porque Jesus disse em muitos versículos da Bíblia: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Antioquia orou, jejuou, consagrou, para tomar decisão, oraram, jejuaram, consagraram. A igreja quebrantou, a igreja ouviu a voz do Espírito Santo. Ninguém saiu por aí fazendo coisas sem direção de Deus. A igreja deve ter uma vida voltada para Deus, para ter a direção certa, dirigida pelo Espírito Santo. Todo crente deve buscar a direção do Espírito Santo. Todo crente deve ter comunhão com Deus, comunhão o suficiente para saber o que era a voz de Deus. Todo crente tem a responsabilidade de buscar a Deus, para que ele ouça a voz do Espírito Santo. Talvez você olhe e diz: pastor, eu estou meio arrebentado. E o que foi que te arrebentou? Abriu alguma brecha? Você abriu alguma brecha para que entrasse esse mal para te arrebentar? Alguma coisa aconteceu? Não, pastor, eu fui quebrado porque eu fui injustiçado. Então o Senhor vai velar pela tua vida. Ele vai interceder pela tua vida. Ele, na sua justiça, fará justiça por você. Você não precisa nem se preocupar com a vingança. Deixa isso, que Deus vai trabalhar nisso. Amém, meu irmão? Deus vai trabalhar nisso. O que nós precisamos é que a igreja dê liberdade. Liberdade ao Espírito Santo. Liberdade para o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. E quando eu falo em liberdade, é o aceitar a correção do Espírito Santo. Quem aqui, ao ir cometer algo errado, e uma voz tão forte soa: não, não faça isso. Algo lá dentro bate tão forte e diz: não, não faça isso. Às vezes, o Espírito Santo está falando: não é para você fazer isso. Deus não quer que você faça isso. Isso vai te trazer prejuízo. Irmãos, quando nós não escutamos essa voz, a voz do Espírito Santo, as pessoas se arrebentam. Tem coisa que aos olhos do homem parece tão bonito, tão cheio de coisas boas, mas aos olhos de Deus é impuro, é imundo. Por isso, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a santidade de Deus. Se quebrante. Hoje é uma noite que nós podemos aqui refletir. Você sabia que a ceia, ela fala de reflexão? Você sabia que a ceia, ela fala de fazer um autoexame? Você sabe que a ceia, a gente deve fazer um exame de nós mesmos? Esse texto fala que a igreja de Antioquia era uma igreja que eles pararam para refletir a palavra, estudar a palavra, consagrar, orar, meditar. Você sabe que para ouvir a voz de Deus, muitas vezes a gente tem que se acalmar. Tem hora que a gente tem que parar os impulsos do coração. Porque muitos de nós, num impulso tão forte, tomamos decisões erradas. Jovens, que às vezes acham a disciplina do pai e da mãe muito pesada, foge de casa, vai morar com alguém antes da hora, casa com alguém antes do momento, sem se preparar, casa por fuga, foge por fuga. Depois vai pagar o preço. Depois vai pagar o preço. Por isso, querido irmão, querida igreja, querido jovem, pare um pouco nas tuas correrias, pare um pouco o teu coração, pare um pouco para meditar nas coisas de Deus. Esse é o tempo de se quebrantar, esse é o tempo de orar, esse é o tempo de buscar, esse é o tempo de arrepender dos nossos pecados. Esse é o tempo de fazer uma reflexão e procurar a regeneração de Deus. Buscar momento em que o mundo vive em aflição, desespero. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que nunca houve tamanha síndrome de pensamentos acelerados. Nunca houve tanta síndrome de pensamentos acelerados. A nossa geração é marcada por pensamentos acelerados, impulsionados. E todos nós. Existem pastores doentes, obreiros doentes, igrejas que sofrem. Tem hora que tem que se acalmar. O dinheiro não paga tudo. O dinheiro supre algumas coisas. E tem outras coisas que o dinheiro não supre. E tem pessoas que se matam por dinheiro. Eu tenho que ganhar, pastor. Eu tenho que ganhar, 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 ganhar. E com essa preocupação em tanto ganhar, perde-se a vida. Perde-se a família. Perde-se ambientes. Perde-se nessa luta por conquista, essa luta por querer alcançar, alcançar. Perde-se. Não vale a pena. Igreja, busque equilíbrio. Pare um pouco. Pare com a sua família, com a sua esposa. Tire um tempo de oração na presença de Deus. Consagre a tua vida. Busque preencher o teu coração com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo é um amigo. Espírito Santo foi dado, enviado para a igreja. A igreja primitiva recebeu o Espírito Santo. Esses irmãos na tribulação, eles estavam fugindo da tribulação. Mas por onde eles passavam na tribulação, eles iam ganhando gente para Jesus. Nós precisamos ganhar, mas é gente para Jesus. Nós precisamos conquistar, mas é pessoas para ir para o céu. Tirar pessoas do caminho do inferno. Tirar pessoas que estão caminhando no meio do adultério. Tirar pessoas que, jovens que estão caminhando no meio da fornicação, do pecado. Jovens que estão caminhando no meio da droga, dos vícios. Olha, irmãos, dos entorpecentes. A igreja precisa ser santificada pela palavra, pelo Espírito Santo, na presença de Deus, para tirar pessoas do caminho errado. Esses irmãos fugindo da tribulação, eles conquistaram muita gente para Deus. E hoje, irmão, pastor, a tribulação está grande, mas se você estiver preenchido com o Espírito Santo, você está vivendo uma vida diante de Deus, você é um salvo em Cristo, você poderá, no meio dessa geração, trazer muita gente para Jesus. Você poderá ser uma pessoa influenciadora, porque quem tem o Espírito de Deus tem direção certa. Não é uma pessoa qualquer, irmão. Porque quem tem o Espírito de Deus, é o que nós falamos aqui na pregação, não vai pegar essa sujeira que está aí fora. Amém? Quem tem o Espírito de Deus, quem vive para Deus, quem serve a Deus, não vai se comprometer com toda essa lama de imundícia que está aí fora. Mas vai se envolver com aquilo que é santo, com aquilo que é de Deus. Querido irmão, esse é o conselho da palavra nessa noite. Talvez você está fugindo de tanta coisa. Esses irmãos fugiam da perseguição do cristianismo. Não tem problema fugir da perseguição, mas fugir de Deus é problema. Querer se esconder de Deus é problema. Querer disfarçar a vida é problema. Querer viver uma vida disfarçada é problema. Cuidado, querido. Deus tem te chamado. Deus tem te escolhido. Se quebrante. Ore. Seja leal. Seja honesto. Viva com menos, mas viva em paz. Não se mate por aquilo que você não vai poder carregar. Não se mate por aquilo que você não vai poder levar nada. Viva a vida. Aqui na igreja tem dois irmãos, amigos, que nós vamos pescar. E quando chega lá, eles começam a estressar. E eu falo para eles, deixa eu viver, gente. Deixa eu viver. Aí eles falam, vive, mas não mata quem está perto. E assim nós continuamos o dia, clamando misericórdia um pelo outro. É assim. Então nós temos que viver. Não precisamos matar quem está perto. Mas devemos proporcionar paz, amém? Respeito. O direito de cada um. Nós temos limites. Cada um de nós temos limites, amém, meu irmão? Cada um de nós temos limite. Então respeite. Aquilo que alguém pega, pode estar tirando do outro. Não faça isso. Alguém vai sofrer o dano, irmão. Alguém vai pagar por isso. E Deus é justo juiz. Deus é a reta justiça. Então vale a pena viver uma vida voltada para Deus. Se quebrantar, buscar, orar, consagrar, jejuar, se humilhar, valorizar as coisas espiritual, valorizar o Espírito Santo. Ô, irmão, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não troque o reino de Deus por coisas pequenas. Não coloque as coisas pequenas na frente das coisas de Deus. Porque Deus, nós precisamos dele aqui e no depois do aqui, o além, sempre. Não troque Deus por nada. Valorize as coisas espirituais, meu irmão. Amém, gente? Eu convido você a ficar de pé agora. Valorize. Meus irmãos, como nós estamos num dia de reflexão, a gente deve fazer uma somatória na nossa vida. A gente tem que fazer uma análise e ver como a gente está vivendo, como a gente está se comportando, como estamos agindo com o nosso comportamento. Vou citar algumas coisas aqui. O teu comportamento está agradando a Deus? Primeiro item. Segundo item. O teu comportamento está agradando o teu cônjuge? Se você é casado, depois de Deus, a pessoa mais importante, quem que é? É a pessoa que você casou. Não é o filho, pastor? Depois é o filho. Você sabia disso? Primeiro Deus. Segundo, a pessoa, se você é casado, é a pessoa que você casou. Porque se tornou uma só carne. Segundo o Evangelho, se você humilhar com quem você fez uma aliança, você está se humilhando você mesmo, porque é uma carne só. Se você está ferindo, você está ferindo essa pessoa que fez uma aliança com você e se tornou uma carne só. Depois desse relacionamento, vem os filhos. E os filhos? Primeiro Deus e depois os pais, é as proximidades das coisas, amém, meu irmão? É as proximidades que Deus fala, quando Deus fala do próximo. Então faça uma reflexão nessa noite, seja real, tome decisões. Talvez você tenha sido tão perseguido por pensamentos ruins, perseguido, às vezes, por atitudes erradas. Seja humilde, sente, converse com as pessoas. Faz um tratamento. Eu te convido nessa noite a fazer um tratamento. Um tratamento de si próprio. É como a gente olhar no espelho. E quando a gente olha no espelho, no brilho do espelho, a gente vai vendo os defeitinhos da nossa face. Então a gente vai tirando, vai tratando, vai cuidando. Gostaria que nessa noite você olhasse para Deus, olhasse para a palavra, tomasse algumas decisões na vida. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu quero ser mais humilde, eu quero ter mais amor, eu quero ser mais quebrantado. Eu quero abraçar mais a minha família, abraçar mais os filhos. Como filho, eu quero abraçar mais o meu pai. Eu quero ser mais servo. Eu quero servir mais. Eu quero abandonar a arrogância, a estupidez. São decisões valiosas. Amém, gente? São decisões valiosas. Outra coisa importante no coração do cristão, é não carregar a mágoa, é não carregar dentro de si a rixa, é não viver uma vida rixosa e amargurada, é jogar fora os venenos da amargura, mas buscar um quebrantamento amoroso, buscar um quebrantamento cheio de perdão. Oh, amados e queridos irmãos, hoje também é uma noite de limpeza. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que lembrar da morte de Jesus, a ceia fala da morte de Jesus. E ao lembrar da morte de Jesus, eu tenho que lembrar que Ele morreu como Cordeiro de Deus por causa dos meus pecados. Hoje é uma noite de confessar o meu pecado. É uma noite que a igreja precisa orar e confessar o seu pecado, tratar de si, limpar. Amém. Feche os seus olhos. Nós vamos orar por 3 minutos. Eu gostaria que você falasse com Deus nesta noite. Falar com o Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os teus olhos um pouquinho. Põe uma música baixinha aí. Baixinho. Eu quero que você fale com Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos da graça. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos da unção do Senhor. E nessa noite, Pai, nós reconhecemos. Reconhecemos nossos pecados, nossa frieza, nossa dureza, o pensamento acelerado que há em nós. Tomamos decisões impensadas, tomamos decisões e não paramos para pensar. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, as decisões erradas da igreja. Livra a igreja da corrupção. Livra a igreja do mal. Senhor, livra-nos do mal, Senhor. Guarda a nossa vida no Teu nome. Guarda a igreja no Teu nome. Guarda a igreja na Tua palavra. Guarda a igreja no Teu reino. Guarda a Tua igreja na Tua vontade, Jesus. E vem, Espírito Santo, trabalhar na nossa natureza. Vem moldar o nosso caráter. Vem moldar a nossa vida, Pai. Senhor, livra-nos. Não deixa nós viver acostumados com o pecado. Não deixa nós viver acostumados com a sujeira. Não deixa nós viver acostumados com aquilo que é errado. Não deixa a nossa alma aceitar o erro, a mentira, o pecado, Jesus. Não deixa, Senhor, mas que o Espírito Santo do Senhor, que é zeloso, que é amoroso, que é intercessor, intercede por cada um de nós nesta noite. E que haja mudança na nossa vida. Que haja mudança nessa casa. Que haja mudança nesse lar, nesse casamento, nesse relacionamento. Senhor, ajuda a pessoa que está tomando essa decisão. Ajuda a pessoa que está tomando essa decisão na vida dele, Pai. Em mudar, em ser melhor, em quebrantar, em orar, em santificar. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda esse casal. Ajuda esse jovem nessa decisão de buscar a santificação. Uma vida reta, uma vida honesta. Uma vida longe da corrupção, meu Pai. Oh, meu Deus, levanta pessoas leais. Pai, nós oramos por toda esta igreja nesta noite. Nós oramos aqui, nós queremos agir com fé, com lealdade, com sinceridade. Ajuda-nos nesta noite. Renova as nossas forças. Limpa os nossos corações. Lava-nos no sangue de Jesus Cristo, meu Pai. Purifica a nossa vida, Senhor, no Teu altar. Que o nosso coração transborde em amor, em fé, em graça, em perdão, em humildade, em fidelidade, em santidade. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Como a igreja que nasceu em Antioquia, Pai, foi uma igreja saudável, foi uma igreja ungida, foi uma igreja que estava sofrendo a perseguição, mas foi uma igreja que nasceu em santidade, meu Pai. Onde eles geravam pessoas, onde eles geravam vidas para o Teu reino. Em o nome de Jesus, que a nossa vida seja uma vida de influência para a santidade, para o caminho do amor, para o caminho do perdão, para o caminho certo, que é a Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, santifica-nos, ó Pai. Diga amém. Queridos, nós estamos diante da ceia, e a ceia está posta na mesa. A ceia, ela é um memorial. E a ceia, ela tem os elementos que é o pão e o vinho. O pão fala do corpo, a carne de Cristo. E o vinho fala do sangue. Amém, querido? O sangue que Jesus derramou, a aliança que Ele fez conosco. Então agora, diante dessa mesa preparada com muito amor, muito carinho dos irmãos que prepararam, tudo isso aqui está santificado a Jesus. E agora, vamos lembrar daquilo que Jesus falou. Fazer isso em memória de mim. Em memória ao nosso Jesus que morreu, que ressuscitou, que sentou à direita de Deus Pai e que nessa noite olha para todos nós e que está vendo a atitude de fé de cada um de nós. Está vendo a sua palavra que foi pregada e Ele está vendo a atitude de cada um. Qual é a disposição do seu coração? Reflita um pouco. A Bíblia diz, ao comer desse pão, examine. Querido, já foi pago um preço pelo sangue de Jesus. Por isso, nessa noite, você que vai participar, saia do seu lugar. Venha se servir à mesa. Vem, vem à mesa, pegue o pão, pegue o cálice. E depois nós comeremos juntos e nós beberemos o cálice juntos. Saia do seu lugar, pode se servir em nome de Jesus. Oh Deus, thank you.
espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Ah, mais que a neve. Ah, mas que a neve, se nesse sangue na paz, mais alto que a neve tem.
Amém. Irmãos,
se nós a ti,
Jesus disse, ao partir o pão, ele disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Jesus, ele se doou. É um ato de fé em acreditar em pessoas, se doar. Precisa muitas vezes ser acreditado. Por que que as pessoas às vezes não se doam? Porque elas não acreditam. Mas Jesus acreditou em nós. Ele acreditou em cada um de nós e acredita. Ele se doou. E quando ele partiu o pão e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Come esse pão. E lembre-se desse amor tão grande, que é o amor de Jesus. Coma. Depois que ele comeu, ele ceou com seus discípulos, Jesus disse, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando a gente bebe o cálice, a gente não só lembra do corpo que Jesus doou, mas a gente lembra da aliança que ele fez conosco. Ele fez uma aliança. Aliança marcada com sangue. Jesus disse, bebei dele todos. Nesta noite. Renova a tua aliança com Deus. Renova os teus princípios com Deus. Beba o cálice, em nome de Jesus. Viva. Obrigado. Glória a Deus. Todo pecado foi quebrado. Todo pecado foi esmagado. Todo pecado foi vencido. Pelo sangue de Jesus. Erga tuas mãos em gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.